As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Os problemas foram confirmados na manhã deste sábado por uma residente na localidade de Serra de Cima, freguesia da Sabacheira. Desde as 9 horas, pelo menos que não há água naquela zona do Conselho de Tomar, um cenário que se repete consecutivamente pelo 7º dia. A munícipe diz cansada desta situação e lamenta que até João Ambiente não preste esclarecimentos sobre estas sucessivas avarias. Com efeito, nesta altura, no mapa de ocorrências da empresa não há registo para qualquer situação anómala. Assim acontece desde dia 1 de fevereiro, ainda que os residentes garantam que os transtornos têm sido diários, em especial em localidades como Suímo, Serra de Cima, Serra de Baixo, Serra do Meio e Furadouro. Uma vez mais, estará em causa uma avaria na rede de abastecimento. Três pessoas ficaram feridas na sequência de um violento embate entre dois automóveis, acidente que ocorreu junto dos semáforos da Rua de Coimbra, em Tomar, pelas 23 horas desta quinta-feira. Por aquilo que a ERT apurou, a sinalética estaria mesmo intermitente. À chegada das forças de socorro, as vítimas foram consideradas como graves. Depois de novamente avaliados pelos médicos da viatura de emergência e reanimação, essa designação foi alterada para feridos ligeiros, ainda que a inspirar cuidados. Refere-se que um dos veículos ainda sofreu um princípio de incêndio, mas os bombeiros do município de Tomar conseguiram impedir males maiores. A violência do embate ficou demonstrada com a projeção por algumas dezenas de metros de um dos automóveis acidentados. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e registou a ocorrência, identificando os intervenientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda não há início à vista para o arranque das obras na urgência do Hospital de Abrantes. Depois de inúmeros avanços e recuos, eis que nesta altura falta apenas o visto do Tribunal de Contas. Concordância essa dependente da publicação de uma portaria de extensão de encargos. Depois é esperar para ver, desde logo em relação às questões orçamentais. O projeto já tinha sido apresentado, com pompa e circunstância, em 2021, com um investimento de 2,9 milhões de euros, valor que aumentou consideravelmente para os 3,6 já em 2023, depois do lançamento de novo concurso público. Em recente conferência de imprensa, Casimir Ramos, presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, fez um ponto de situação em torno deste processo, advertindo que cada dia que passa é um dia de preocupação, reforçando que a urgência do Hospital de Abrantes necessita de obras há muitos anos.
O ponto de situação em que estamos trata-se do último passo, que é a obtenção do visto do Tribunal de Contas. Isto é, uma vez feito todo o processo, é encaminhado para o Tribunal de Contas, que até há 2 anos atrás não era necessário porque havia uma isenção de Covid, no âmbito do Covid, mas uma vez terminado isso, passou a ser necessário, no processo que foi seguindo, ir ao visto do Tribunal de Contas. E a última coisa que o Tribunal de Contas agora pede é a portaria de extensão de encargos, que do nosso ponto de vista, e conforme argumentamos o Tribunal de Contas, não nos parece que seja um requisito estritamente necessário, uma vez que o plano de atividades de 2023 foi aprovado pelo Ministério das Finanças e contempla este investimento plurianual, mas o entendimento do Tribunal de Contas não é esse. Então, no momento, tanto quanto estou informado, estará para despacho da Secretaria de Estado do Orçamento essa portaria de extensão de encargos. Obviamente que terá os seus timings, os seus tempos, que gostaríamos que fosse o mais breve possível, porque pode correr um risco de quando isso for despachado, o empreiteiro diga mais uma vez que agora os preços já são outros e que não aceitas. Estamos a crer que não, que a alteração de preços nos últimos meses não tem tido o impacto que teve há um ano atrás, há cerca de um ano atrás, e que tudo se irá resolver. Mas cada dia que passa é um dia de preocupação que nós temos, e quem tem ocasião, por alguma razão, de visitar o espaço da nossa urgência, verifica que há muitos anos que necessitaríamos daquela infraestrutura. Estamos a fazer todos os esforços para ultrapassar esse obstáculo e estamos a entender que há de ser conseguido.
Ainda não há início à vista para o arranque das obras na urgência do Hospital de Abrantes. Casimiro Ramos refere que cada dia que passa é um dia de preocupação.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar vai analisar e votar as propostas relativas aos valores para alienação de lotes do Parque Empresarial, tendo em consideração este ano de 2024. Nesse sentido, o metro quadrado para os lotes a alienar em regime de direito de superfície terá um custo de 50 cêntimos. Já o para os lotes a alienar em regime de propriedade plena e para efeitos de determinação do valor que é devido no âmbito do regulamento do Parque Empresarial, está em causa um valor de 14 euros por metro metro quadrado para terrenos com área igual ou inferior a 1 hectare, de 11 euros para terrenos com área superior, também tendo em consideração 1 hectare, e de 7,70 euros para terrenos com área superior a 1 hectare, mas com geometria assimétrica, topografia irregular e exposição fraca em relação aos arruamentos. A Guarda Nacional Republicana confirmou a indicação avançada na ERTE. Dois homens de 20 e 25 anos foram detidos nas instalações da antiga empresa João Salvador, na localidade de Guerreira, Conselho de Tomar, propósito de arma proibida e furto. Na sequência da denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local para fazer cessar o ilícito e verificaram que dois indivíduos estavam a transportar diversas peças de metal não precioso para o interior de um veículo. Foram realizadas revistas pessoais de segurança, com registro para a apreensão de um bastão e de 800 quilos de metais. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar recebe hoje, sábado, pelas 18 horas, o Valongo, em jogo da 16ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões, que partilham o 4º lugar com o Benfica, têm neste duelo uma oportunidade de ouro para cavar um fosso de 10 pontos em relação à 7ª posição, algo que irá possibilitar olhar para objetivos mais ambiciosos numa luta que deverá ser ombro a ombro com o Hockey de Barcelos, acreditando que o Benfica irá melhorar as prestações dentro do futuro próximo. A ERTE fará o relato deste duelo. Recordar então a classificação: primeiros Sporting e Oliveirense, 40 pontos; terceiro Porto com 36; quarto Sporting de Tomar e Benfica, 29; sexto Hockey de Barcelos com 24; sétimo Valongo, 22; décimo Murches com 19; nono Juventude Pacense com 15; décimo Hockey Clube de Braga com 14; décimo primeiro Famalicense, 12 pontos; décimo segundo Turquial com 11; décimo terceiro Ribadavia com 10; décimo quarto e último o Carvalho, que ainda não pontuou. A jornada deste sábado: Futebol Clube do Porto, Benfica; Sporting, Hockey Clube de Braga; Murches, Famalicense; Oliveirense, Juventude Pacense; Turquel, Hockey de Barcelos; Carvalhos, Rivadavia; e o Sporting de Tomar, Valongo.
Rádio R, informação.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, do Conselho de Tomar, irá assinalar neste domingo 84 anos de existência. O Salão Nobre da sede daquela coletividade será palco para a realização de uma sessão solene a partir das 15 horas, no programa de onde fazem parte concertos do coro da Banda Filarmónica e o Lanche Convívio. Em declarações à ERTE, Joaquim Góis, presidente daquela associação tomarense, não tem dúvidas em classificar como um orgulho todo este trajeto de 84 anos.
A história da nossa associação, da nossa instituição, uma pequena associação da aldeia que depois, ao longo dos tempos, se vai transformar numa IPSS, mas mantendo sempre também as ligações ao movimento associativo. Portanto, desde a sua fundação, de facto, que nós temos contribuído permanentemente para o desenvolvimento da nossa comunidade. E temos muito interiorizado este sentido de missão, no sentido de servir o próximo e de apresentar respostas e realizações que sirvam a comunidade de uma forma geral.
Joaquim Góis olhou para este ano de 2024, assegurando que haverá uma atuação nas diferentes áreas, desde logo na aposta na escola de música, como também na área social. Será lançado.
Estamos num ano de 2024 que nós vamos lançar, de forma em que vamos atuar de forma estruturada nas várias áreas. Portanto, na área da música, estamos, no fundo, a consolidar aqui a nossa banda filarmónica, de forma, estamos num período de renovação, mas de forma a consolidar ainda mais. A nossa escola de música é a nossa aposta, sabemos da sua importância, não só para o desenvolvimento dos cidadãos, mas também para o que ela proporciona em termos coletivos, e portanto a nossa escola de música está sempre uma aposta. Portanto, acabamos por ter um ensino gratuito para o aluno das várias localidades do concelho, e assegurando o transporte. Portanto, é muito importante. Depois, na área social, temos aqui projetos inovadores. Vamos lançar o concurso público da habitação colaborativa, portanto, que é uma resposta inovadora mesmo a nível do país. Portanto, é o ano de lançamento. desse projeto, no fundo de execução. E temos agora uma nova resposta que estamos a desenvolver de forma exponencial, que é o serviço de apoio domiciliário durante os 7 dias da semana, em que pretendemos, de facto, que seja um serviço de apoio domiciliário que vá ao encontro das necessidades individuais de cada idoso. E, portanto, é uma resposta que estamos a apostar muito fortemente, que só agora é que, no fundo, vamos conseguir desenvolver, porque de facto vai haver o apoio da Segurança Social para implementar esta resposta. É muito importante isso também. São estes projetos que, no fundo, se calhar 2024 vão marcar 2024.
Onde será lançado o concurso público da habitação colaborativa, está já no terreno a resposta de serviço de apoio domiciliário nos 7 dias da semana. Este domingo irá ficar marcado pela realização da 23ª Feira Mostra de São Brás, numa organização da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, com o apoio do município. O evento irá proporcionar a todos os visitantes uma viagem ao passado, nas decorações dos stands, nos trajes e tradições, e pelos petiscos e doçarias que nos irão fazer recuar no tempo. Armando Cotrim, presidente da Junta, em declarações à ERTE, antecipou este evento atrativo para todas as faixas etárias.
Terá a oportunidade de recordar outros tempos, de fazer um regresso ao passado. É isso que se pretende nesta e nas outras edições da Feira de São Brás, que já vai na 23ª edição, e que, como dizia, as coletividades, as instituições, a organização e a própria população está imbuída deste espírito de fazer regressar à nossa terra como eram as feiras de antigamente. Aqui já tivemos que introduzir algumas melhorias, algumas situações mais modernas, mas sempre que possível tentamos recriar as feiras dos anos 30 do século passado ou anteriores, e por isso contamos com a participação dos 3 ranchos do nosso concelho. Contamos com várias animação, e mesmo as próprias pessoas vêm também trajadas à moda antiga. As próprias lojas também têm esse apontamento nas suas vitrines, e está toda a freguesia, está todo o concelho aqui unido a esta Feira de São Brás.
Em paralelo, o registro para a realização da 13ª Mostra da Deslada, onde esta especialidade local estará mais uma vez em destaque, com a degustação e venda de centenas de desladas. Armando Cotrim disse que as empresas, instituições e associações vão mostrar aquilo que têm de melhor.
A deslada, as nossas pastelarias e as nossas associações que quiseram associar-se a esta mostra, disseram-no previamente, e nós apoiamos, e as nossas empresas de ovo, a Zedrovo e a Uniovo, colaboram com estas associações e com estas empresas para que toda a gente possa fazer a sua deslada. A deslada bem feita tem que ser em forno de lenha, tem que ser com boas matérias-primas, e só assim é que se faz uma boa deslada, e damos oportunidade a cada associação, a cada instituição e às empresas aqui da vila de fazerem a sua mostra e terem aqui para venda.
Domingo, marcado pela Feira Mostra de São Brás, também a Mostra da Deslada em Ferreira do Zêzere, o centro da vila irá recuar ao passado.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir de 10 de fevereiro até 10 de março que decorre mais uma edição, a 30ª do mês do Sável, em Vila Nova da Barquinha. São 30 anos a unir sabores, tradições e comunidade em torno do peixe, que é a estrela deste mês. O evento tem por norma atrair milhares de pessoas ao concelho, não só pela vertente gastronómica, mas também pela possibilidade de visitar os monumentos nacionais Castelo de Almorol e Igreja Matriz de Atalaia, o Centro de Interpretação Templário, o Parque de Escultura Contemporânea ou o mais recente trilho panorâmico do Tejo, entre outras atrações. Nesta edição, refira-se, os restaurantes aderentes são o Almorol, em Tancos, o Stop, na Atalaia, e o Loreto, Ribeirinho e o Trindade, situados na sede de concelho. A ERTE antecipou esta realização, junto com Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que reforçou este trajeto com 30 anos.
sem dúvida. Estamos perante uma tradição. 30 anos já é muito tempo. De facto, são 30 anos a cumprir a tradição, a cumprir o mês do Sável e da Lampreia. Este ano a Lampreia ainda não subiu o rio, por isso que fomos cautelosos quanto à questão das migrações deste tipo de animal, não é? Mas, de facto, importa promover quer também a gastronomia local, quer os locais de visitação, o próprio parque, os próprios meninos nacionais, quer a Igreja da Atalaia, quer o Centro de Contemplário, também quer o tipo panorâmico do Tejo, o Parque de Escultura Contemporânea e, por último, sempre o nosso ícone, o nosso Castelo Almoró. Por isso, também, como tem sido a panagem, como vem do antecedente e como é costume, temos oferta para quem fazer o respectivo consumo na nossa restauração, oferta de passeios de barco ao Castelo Almoró.
Esta edição, refira-se, integra só o Sável, já que ainda não é possível assegurar o fornecimento de lampreia, que tem por norma ser outra das estrelas deste evento. Fernando Freire fala num desafio constante face à adaptação das condições climáticas.
As alterações climáticas, para o bem e para o mal, estão aqui. E, de facto, a água no rio não era como a outrora, em que o volume das massas de água era significativo. Neste momento faz, a partir dos anos 50, uma gestão de barragens, nomeadamente em termos comerciais da própria água, o que dificulta a preservação dos habitats e das espécies. Por outro lado, também, o ciclo, como sabe, a Lampreia vem desovar a montante, ou que tem criado as barreiras naturais, objetivamente, a sua dificuldade em chegar adiante mais complexo se torna. Isso implica, nomeadamente, o ciclo da Lampreia, que venha a desovar, nomeadamente, onde ele desovar os seus antepassados. Antepassados entre comas, objetivamente. Mas é uma ginástica significativa, porque controlar os caudais de água, controlar a qualidade dos nossos peixes do rio, não tem sido tarefa fácil. Como se recorda, houve uma grande vigilância sobre o próprio rio, sobre os próprios cursos de água, essencialmente a partir de 2017, com motorização por parte também da Agência Portuguesa do Ambiente e também com uma grande dinâmica de Inspeção Geral do IRAMOT, da Administração do Território, no sentido, de facto, de tentarmos preservar as espécies e criar habitats dignos para os consumidores. Mas não tem sido fácil. De facto, como disse, tem sido uma enorme ginástica, de facto, um grande engenho, um grande modo, no sentido de preservarmos aquilo que é nossas memórias e aquilo que é nossas tradições.
Está à porta mais uma edição do mês do Sável em Vila Nova da Barquinha. São esperadas milhares de pessoas para assinalar 30 anos do evento.
Rádio Web, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Nos últimos anos tem-se registado um aumento significativo no consumo de podcasts e na disponibilização de páginas pessoais na internet, numa tendência que parece já não ser exclusivamente internacional. Em Portugal, durante o confinamento provocado pela pandemia Covid-19, seguiu-se essa tendência. Dirigido tanto para as grandes audiências como para pequenos nichos hiper-especializados, o podcast tem vindo a ser utilizado não apenas pelos meios de comunicação, mas também nas mais diferentes áreas, da política às relações públicas, do ensino à comunicação organizacional, da cultura ao desporto. Numa fase em que a comunicação social mais tradicional, como sabemos, como os jornais, atravessa uma forte crise e se assiste ao desmoronar de grupos de mídia, estes meios mais diretos e de fácil acesso têm crescido exponencialmente. Organizados em várias categorias, temos, por exemplo, na comédia, o podcast Extremamente Desagradável, de Joana Marques, e de Bruno Nogueira, o Isso Não Se Diz, ou Isto É Gozar Com Quem Trabalha, de Ricardo Araújo Pereira. Mais abrangente nas áreas da política, documentário, opinião e sociedade, de Sebastião Bugalho, Os Protagonistas, e, muito interessante, de Pedro Ribeiro, Poucos Mas Bons, uma conversa animada entre dois amigos sobre a amizade e a vida, e ainda de Rui Maria Pego, Debaixo da Língua. De forma gratuita e à distância de um clique, durante um período que não excede geralmente uma hora, acesso a interessantes debates e troca de opiniões, com informação política e de sociedade, incluindo documentários sobre muitos temas internacionais e de cultura literária, por exemplo, como o podcast Vale a Pena, com Mariana Alvim, que divulga e promove a leitura. E por falar em leitura, dando agora um salto até às páginas pessoais, com a Biblioterapeuta, de Sandra Barão Nobre, página sobre biblioterapia, é considerada uma ciência que consiste literalmente no tratamento de doenças através da leitura de livros, mas também definida de forma mais abrangente como uma atividade com vertentes preventiva e terapêutica que, através da leitura de livros de ficção ou de autoajuda, individualmente ou em grupo, tem o propósito de facultar uma experiência de restabelecimento da saúde ou permitir um contínuo desenvolvimento em qualquer idade, podendo aceder-se, nesta página, a serviços como biblioterapia de desenvolvimento pessoal, coaching para ler mais e melhor, biblioterapia para casais e biblioterapia institucional ou corporativa. É caso para dizer que, de forma simples e confortável, pode aprender-se muito sobre variadíssimos temas.
Paulo Diogo, aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.